reunião. Hoje, exclusivamente, para recebermos aqui o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que saudamos, não só de estar aqui a presença, mas de estar aqui na Assembleia da República a tratar de um conjunto de matérias que têm a ver com as comunidades portuguesas, e, como sabem, esta comissão é a Comissão de Negócios Estrangeiros e as Comunidades Portuguesas. É nesta casa, e muito particularmente nesta comissão, que se tratam as matérias que têm a ver com a vida dos portugueses que residem no estrangeiro. Nós temos hoje aqui representado o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. O deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, pediu para o desculpar, porque neste momento está a decorrer a reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista, no qual está o novo líder, ou pelo menos o candidato a novo líder, e que, portanto, está nessa reunião e não pode estar aqui hoje, e estará aparentemente convosco durante a tarde. Portanto, este tipo de reuniões serve claramente para ouvir os seus conselheiros. Certamente terão muita coisa para nos dizer. Temos aqui três matérias. Há uma delas que atravessa claramente o trabalho desta comissão, que é a Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, que foi aprovada na generalidade no plenário e que desceu para esta comissão e que vai ser tratada aqui na especialidade. E, portanto, sobre os três temas que elencaram, nova Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, a Lei da Nacionalidade, Política das Comunidades e Orçamento 2005, os grupos parlamentares aqui presentes estão prontos a ouvir os seus conselheiros. Nós temos aqui que definir algumas regras de funcionamento desta reunião. É que esta reunião foi agendada um pouco tarde, há um conjunto de deputados que têm outros compromissos, que hoje é quinta-feira, o pior dia, claramente, entre reuniões de grupos parlamentares e plenário durante a tarde. Portanto, nós vamos tentar acabar a reunião muito perto da uma hora. Pronto, eu peço poder de síntese para todos, para os seus conselheiros e para os seus deputados. E dava a palavra ao seu Presidente, tentando falar 5 minutos, 7, 8, tente ser sintético, utilize o tempo que necessário, mas nunca ultrapasse os 10 minutos, e agradecer muito sinceramente, agora que estou numa reunião plenária, nós estamos a tratar de uma nova legislação, poderá haver um novo modelo, agradecer em nome da Comissão e todos os seus deputados das diferentes legislaturas que ocorreram durante o vosso mandato, todo o contributo que deram ao trabalho dos parlamentares desta Casa e muito particularmente à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O trabalho parlamentar só pode ser bem exercido quando temos o retorno daquilo que é o mundo das comunidades portuguesas, e realmente o Conselho das Comunidades Portuguesas tem tido esse papel junto a esta Comissão e junto a todos os senhores deputados. Sr. Presidente, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados dos vários grupos parlamentares aqui presentes. Naturalmente, em nome do Conselho Permanente, na altura apresentei, quando do pedido, os três temas que eu achei que eram mais pertinentes, que era importante nós abordarmos, uma vez que a própria Comissão de Negócios Estrangeiros e também das comunidades, penso que deve ser aqui que alguma matéria deve ser mais enfatizada, não quer dizer que depois em reuniões com grupos parlamentares, com os deputados, também iremos, no fundo, repetir alguns pontos. De facto, a lei, eu penso que a lei, é bom que seja marcada aqui a nossa presença, que é, a lei não pode ou não deveria ser aprovada sem haver pelo menos uma aproximação ou não digo uma concordância absoluta, mas uma concordância próxima das comunidades, nesse caso, o Conselho das Comunidades, que tem o órgão máximo, que é o Conselho Permanente. Naturalmente, como disse há bocadinho o Sr. Deputado, as intervenções individuais de todo o universo é sempre importante, naturalmente, mas a partir daí ela também tem que cingir num ponto, um bocadinho na pirâmide. A base é muito alargada, mas, no fundo, ela tem que ter, no fundo, um ponto de encontro comum sobre algumas vicissitudes, caso contrário, também nos estamos a dispersar. Sobre esta matéria, no fundo, faço-me apelo a outros grupos parlamentares, ou partidos políticos aqui presentes, que, no fundo, possamos, no fundo, trabalhar numa forma coletiva para não entrarmos de uma forma continuada, com aprovação, por posse de maioria absoluta parlamentar, e depois, a próxima vez, com o novo governo, ou eventual novo governo que venha, acaba por voltarmos tudo no passado, porque eu acho que a estabilidade e a aprendizagem no funcionamento de uma lei, a lei no fundo é criada, depois também as regras do jogo, que as coisas têm que ser aprendidas. Eu tive que aprender a funcionar dentro desta lei e que depois no fim acabamos quase todos a concluir que de facto há qualidades que ela devem ser mantidas. Uma delas de facto são as comissões de especialidade. Isto penso que é quase unânime dentro do Conselho Permanente que de facto dentro das comissões de especialidade ela valoriza-nos como conselheiros e também nos faz aprender. E através de outros colegas mais diferenciados, uma área onde nós participamos de uma forma coletiva, acabamos por, no fundo, ter uma visão global do mundo ou do universo da comunidade portuguesa, porque há muitos que estão pronto, no continente africano desconhecem por completo o que é que se passa em Ásia ou na Europa e vice-versa. penso que com as comissões isso não se passa. Acabo por ter, no fundo, uma abordagem, uma aprendizagem coletiva, que isto, no fundo, acaba por voltar às origens, no seio das comunidades locais. O outro, que é a lei da nacionalidade, tivemos já uma intervenção apresentada pelo nosso deputado Carlos Páscoa, que, no fundo, uma visão sobre esta matéria. Acho que alguma coisa tem que ser feita, penso que as coisas não podem ser arrestadas de uma forma eterna. Mais uma vez, é do interesse comum da comunidade, mais uma vez faço um apelo em nome do Conselho Permanente, que não haja uma persistência ou uma exigência política forte sobre esta matéria. Penso que aqui o interesse é comum, penso que deve ser menos ideológico possível, menos político possível. Eu penso que, de facto, há aqui coisas que se passam, e também uma questão de identidade. Sobre o problema de lei nacionalidade até os netos, como disse, há aquela particularidade de naturalização, perde, no fundo, a nacionalidade de origem. Pronto, são aquelas pequenas coisas, penso que com um grupo de trabalho que irá criar, e também com a participação do Conselho das Comunidades, com este ou com o próximo que vier, penso que mais uma vez possamos comatar e solucionar alguns problemas que ainda, de uma forma cíclica, volta à flor da pele ou que apareça. O terceiro, pode ser, mais uma vez, que é no aspecto orçamental. Quer dizer, o problema é, nós sabemos que todos os anos, a quando da atribuição do orçamento, ela é discutida, e naturalmente são ouvidas as comissões, e penso que a única comissão que possa, no fundo, falar em nome do Conselho das Comunidades deve ser a vossa comissão. Pode ter alguma intervenção sobre essa matéria. Nós nunca somos ouvidos nem achados, nem temos peso, vá lá, consentâneo, para essas situações. Penso que é a única comissão que pode, no fundo, não digo que está do nosso lado, mas também ter uma visão próxima de dar uma funcionalidade, uma continuidade de funcionamento do Conselho das Comunidades, é a vossa comissão. Por isso, uma das razões que cá estamos, que eu penso que qualquer entidade ou qualquer instituição, a seiva da vida tem que ser orçamento, sejamos francos. Aqui, e de melhor forma, haver uma continuidade, nem que seja, aqui o problema que se põe não é ser muito ou pouco, mas sim que tem que ter pelo menos um quantitativo mínimo em que possa dar uma continuidade e que possa perspectivar em termos de plano de atividades no seio do Conselho das Comunidades. Por caso contrário, é sempre difícil. Bem, da minha parte, penso que foi mais ou menos 7 minutos.
Sr. Presidente, antes de dar a palavra eventualmente a algum outro seu conselheiro, eu esqueci-me de algo que é importante, que lhe vou pedir também. Desde já vou apresentar os seus deputados. A deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, a deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, o deputado Carlos Páscoa, do PSD, a deputada Esther Vargas, do PSD, a deputada Manuela Tender, do PSD, e a deputada Maria José Moreno, também do PSD. E agora pedi-lhe ao Sr. Presidente para apresentar os seus conselheiros, como eu os conheço, mas os meus outros colegas, sobretudo, de alguns círculos, não conhecem.
Vou aproveitar para apresentar logo à minha esquerda o Sr. Conselheiro Alcides, do Brasil, e depois o Sr. Conselheiro Beja, de Suíça, o Sr. Conselheiro Batel, de Suécia. Aqui à minha direita, o Sr. Conselheiro Horto, Brasil, Rio de Janeiro, o Sr. Conselheiro Luís Jorge, de Venezuela, o Sr. Conselheiro Clementina, de Canadá, e o Sr. Conselheiro Paulo Marques, França, Paris.
Agora pergunto se há algum senhor ou outro conselheiro que quer usar da palavra, pedindo, como é evidente, aparentemente não, portanto eu vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares. E, não sei se, vou começar pela deputada Helena Pinto, que é que está neste momento, se os outros grupos parlamentares não levam a mal, se é a deputada que está com mais problemas em termos de timings, porque tem outros compromissos já a seguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores conselheiros e a senhora conselheira, e em vosso nome todo o Conselho, transmitir as nossas saudações, o nosso apreço pelo trabalho que realizam, e dizer-vos que, da nossa parte, estamos sempre disponíveis, na medida das nossas possibilidades, como é óbvio, sabem que somos um grupo parlamentar também pequeno, em vos receber e em conversar convosco sobre os problemas que afetam as nossas comunidades no estrangeiro. Em relação aos temas em concreto que nos trazem aqui, e, sobretudo, àquele que diz neste momento diz mais a esta comissão, que é a questão da nova lei para a orgânica do próprio Conselho, porque vamos entrar na fase da especialidade, da minha parte a dizer-vos que aquilo que defendemos e que defenderemos no futuro em relação às alterações propostas pelo Governo tem alguns parâmetros, digamos assim. E esses parâmetros são, em primeiro lugar, consideramos que é preciso garantir a não governamentalização do CCP. É um dos aspectos importantes. Depois é preciso que todas as alterações vão no sentido de promover a aproximação do CCP às comunidades. Mais democracia, mais participação das pessoas e transparência. Parece-nos que estas serão as linhas mestras que nos devem guiar agora na especialidade para que a nova lei possa significar algum avanço. E é sobre esta matéria que também gostaríamos de os ouvir mais em pormenor. O Sr. Presidente já disse que um dos aspectos que apontam à proposta de lei era que deveria-se manter as comissões de especialidade. Mas não falou, por exemplo, sobre as questões de retornar às questões da reintrodução das secções regionais. Por exemplo, gostava de saber a vossa opinião sobre isso, o que é que consideram, se é positivo, se não é positivo, e o impacto que isso pode ter, porque parece-me uma das alterações importantes nesta proposta de lei. Dizer-vos também que penso que, pelo menos da minha parte, mas penso que da parte de todos os grupos parlamentares, estaremos disponíveis para receber inclusivamente algumas propostas por escrito mesmo, concretas em relação a artigos da lei, que depois serão ponderadas, como é óbvio, mas isso seria uma ajuda importante para o nosso trabalho da especialidade. Também gostaria de vos ouvir sobre as questões das competências do Conselho. A nova lei atribui as competências que estão contempladas. O que é que vos parece? Falta lá alguma coisa? Não falta? É aquilo que entendem que deve ficar consagrado em lei? Eu acho que há alguns aspectos que podem ser melhorados, por exemplo, a substituição temporária dos conselheiros, isto só para dar um pequeno exemplo, acho que pode ser muito mais flexível, não é? Tem um regime um tanto ou quanto rígido, mas penso que esses pormenores podem vir a contribuir para que a lei seja o melhor possível. Pronto, sobre a lei da nacionalidade, dizer que penso que não está nesta comissão, como sabem, esse é um tema e um assunto que passa pela primeira comissão, lá acompanharemos todo esse trabalho. Quanto ao orçamento, que vem aí, está quase a chegar, sim, penso que da nossa parte, acho que iremos estar vigilantes e iremos propor que o Governo consagre uma verba para o funcionamento do Conselho com dignidade e de forma a que possa cumprir todas as suas obrigações. Bom, depois há mais um conjunto de problemas nas nossas comunidades. Ainda ontem discutimos, com certeza, que também tiveram conhecimento os problemas do ensino do português no estrangeiro, mas hoje não poderemos abordar todos os problemas. Muito obrigada, agradecer a vossa presença, os contributos que tenho a certeza enviarão a esta comissão para a discussão em especialidade, e também pedir-vos desculpa se tiver que me ausentar um pouco mais cedo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, agradeço o seu poder de síntese e dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os Srs. Deputados, cumprimento todos os membros daqui presentes do CCP, na pessoa do Sr. Presidente. E dizer que, relativamente aos temas que aqui colocam, antes disso, dizer que, pese embora não termos, como sabem, nenhum deputado eleito pelas comunidades, não é isso que nos demove o acompanhamento dos problemas que as comunidades têm. Bem pelo contrário, não é? Sentimos que é essa a nossa responsabilidade como deputados, de fazer um acompanhamento independentemente de ser no território nacional ou não em que esses portugueses vivem. E é nesse sentido, e é por nós considerarmos de facto a importância que o Conselho tem porque é um órgão que é consultivo para as políticas da imigração e que deveria ser efetivamente sentido, não é? Porque aquilo que está consagrado e aquilo que depois nós na realidade assistimos é um desfasamento entre o que está e o que na prática acontece. E também por nós sabermos que a presente lei, a atual lei, tem constrangimentos e dificuldades e em contraponto também à proposta de lei que o Governo apresentou, que nós, como todos penso que conhecem, nós apresentamos um projeto de lei relativamente à questão do Conselho Permanente das Comunidades. Nós consideramos que a proposta de lei que nós apresentávamos visava precisamente isso, ultrapassar os constrangimentos que a atual lei apresenta e iria ainda mais além. E em que domínios é que nós consideramos? Desde logo, consideramos que para que haja uma assunção da missão a que está adstrita ao Conselho das Comunidades Portuguesas, a questão do financiamento é fundamental. E isto é fundamental porque nós não podemos dizer que, e é esse o discurso que nós temos assistido, de facto, ao longo dos anos, é que o CCP é importante, que deve ser ouvido, mas depois não se dar meios para que ele possa, efetivamente, assumir as suas missões e as suas tarefas. E desde logo, na nossa lei, tinha essa questão do financiamento muito clara. Nós dizemos que o financiamento deve ser por via do Orçamento de Estado e, portanto, aqui já até remete-se para a última questão que vocês colocam e que esse orçamento deve, de facto, permitir que o Conselho cumpra a sua missão. Depois há aqui outra questão que é fundamental e, na proposta de lei do Governo e que tem a total oposição do Partido Comunista Português e que tem a ver com a instrumentalização, a governamentalização que está contida na proposta de lei. Nós consideramos que o CCP tem que, deve ser ouvido, é um órgão de consultor, mas não pode ser estar ao serviço do Governo. E nesta proposta de lei, aquilo que ao colocar-se isso, a proposta que o Governo apresentou tem esta matriz muito vincada de governamentalização e é um aspecto que nós veementemente rejeitamos. E nesse sentido, no processo da especialidade, iremos, obviamente, ter em atenção esse aspecto. Há, como também sabem, a nossa proposta é também coincidente com a proposta do Governo que tem a ver com as comissões regionais. Não é de hoje que o Partido Comunista Português apresenta, em termos de propostas de lei, a criação, a instituição das comissões regionais. Consideramos que há questões que as comissões regionais poderão responder, tendo em conta até o facto de ser circunscritas a determinado tipo de áreas. E há problemas que são regionais, obviamente, e que ultrapassam um bocadinho aquilo que nós consideramos que é, às vezes, uma visão mais particular e que é legítima. Entendemos isso, não é? Se estamos num determinado país, é legítimo que nós possamos pensar e colocar mais ênfase nesse país. As questões das comissões regionais vão um bocadinho mais à frente. Mas eu também gostaria, e esta era uma pergunta que eu fazia, até porque colocaram, o Sr. Presidente do Conselho referiu a necessidade também de continuar com as comissões de especialidade. E, portanto, se nos pudesse transmitir essa a razão e a necessidade disso, também era importante até para este processo da especialidade. E gostaria ainda também de dizer, relativamente à lei da nacionalidade, dizendo que a lei da nacionalidade não é uma área que esteja aqui, já aqui foi dito, portanto está a correr na primeira comissão, mas eu não gostaria também de deixar daqui de dizer e de reafirmar a posição do Partido Comunista Português. Portanto, quando da discussão da lei da nacionalidade, nós opusemos-nos ao projeto de lei do PSD, portanto há aqui uma questão que nós não podemos deixar daqui a referir, que é, no fundo, nós estamos com a proposta que o PSD apresentou, estamos a permitir que, durante alguém que prescindiu da nacionalidade, porque foi isso exatamente que aconteceu, alguém que prescindiu da nacionalidade, décadas atrás, portanto, há aqui uma decalagem que agora se possam ser reconhecidas essas leis. Na altura também, é importante que seja aqui dito, que o Partido Comunista Português apresentou um projeto de lei para alterar a lei da nacionalidade, mas no que toca àquilo que são os solis, não é? Nós alteramos nessa altura essa proposta também para permitir que aqueles que nasçam no país possam também terem a nacionalidade portuguesa, independentemente das condições, às vezes, que os próprios familiares têm. E, portanto, dizer isto para dizer o quê? Que durante o processo da especialidade estaremos atentos, iremos ter uma intervenção ativa e participativa no sentido de, e termino já, Sr. Presidente, no sentido de remover os aspectos que nós consideramos que na proposta de lei não estão conformes e não vão de acordo com aquilo que são os princípios que nós consideramos que é os princípios do funcionamento, e continuaremos sempre disponíveis para qualquer atuação que dentro do âmbito das nossas competências que o Conselho Permanente queira colocar ao Grupo Parlamentar. Termino, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Passava agora a palavra ao deputado Carlos Pasca, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, senhores conselheiros, senhora conselheira. É mais uma vez uma enorme satisfação tê-los aqui nesta comissão, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E é aqui, obviamente, que têm que ser tratadas as questões relacionadas com a diáspora portuguesa. Temos aqui em discussão, apontados para discussão, três pontos: a nova lei de organização e funcionamento do CCP, e sobre ela gostaríamos de, inicialmente, o PSD gostaria de frisar que é a primeira vez que uma proposta de lei visando a organização e o funcionamento do Conselho das Comunidades, o fato de ter sido colocada em audição pública. Isto permitiu que tanto partidos quanto associações, quanto os conselheiros, enfim, que os vários interessados pudessem contribuir para o aprimoramento e para o consenso mais alargado possível em relação a esta legislação. O Partido Comunista Português, por seu lado, apresentou uma proposta onde tem alguns pontos que são concordantes com a proposta do governo e que são concordantes com a opinião do PSD para esta matéria, e, obviamente, tem outros pontos em que estamos de acordo, em desacordo, que também é absolutamente natural. Mas, além de ter sido colocada previamente em audição pública, tanto o PSD quanto o governo, tanto quanto o governo sinalizou, há disponibilidade para conversarmos, para vermos quais são os pontos que nos unem, para vermos os pontos que não nos unem, onde são as pontas que podemos juntar para que a lei tenha o consenso mais alargado possível, no sentido de, em função disto, ter também a maior estabilidade possível. Eu também concordo que não é muito bom para o funcionamento do Conselho que, em períodos muito curtos, a lei seja revista, a lei seja alterada, porque os próprios portugueses da diáspora não percebem isso muito bem. À medida que vão se acostumando com o Conselho, com os conselheiros e com o método como funciona, altera-se e aí começa tudo novamente do zero. Então, o ponto mais importante nisto é que agora, em especialidade, estamos abertos a contribuições, a consensos, a contribuir para que esta lei venha a ser a mais estável possível. Em relação ao financiamento, obviamente, ele tem que estar no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado ainda não existe, mas esperamos que a proposta que venha para o Orçamento de Estado seja uma proposta que permita ao Conselho Permanente funcionar. Em relação às comissões temáticas, especificamente, eu acho que elas têm muito uma relação com esse tópico, que é o tópico do orçamento. As comissões são todas muito interessantes, o sistema hoje é importante, a forma como funciona, só que há um impedimento, é que não há verba para que as comissões se reúnam. Então, não adianta ter na lei que o Conselho vai funcionar através de comissões temáticas e depois não haver orçamento para que elas se reúnam. Eu acho que isto é muito mais grave do que termos um sistema onde, enfim, as comissões ou não existam ou não sejam tão amplas, mas que possam funcionar de acordo com o previsto. Isto é o mais importante. Em relação às comissões regionais, estou completamente de acordo com a deputada Carla Cruz. Eu acho que, nesse ponto, eu sempre defendi que os problemas de determinada região têm que ser discutidos nesta região e é desta região que terão que sair as propostas. Cada região onde temos comunidades portuguesas, cada região é completamente diferente da outra. Não podemos imaginar que em Luxemburgo temos os mesmos problemas consulares que temos na Argentina ou na Venezuela. São coisas completamente diferentes, têm que ser discutidas localmente. Em relação à lei da nacionalidade, apesar da lei da nacionalidade não estar nesta comissão, eu acho que fazem muito bem trazer esse ponto para a discussão. Eu gostaria de alertar a deputada Carla Cruz sobre um ponto. Ou não leu a nossa lei, ou se leu, não a entendeu absolutamente, porque o que colocou aqui não tem nada a ver com a nossa proposta. A nossa proposta tem a ver com o seguinte: hoje, a lei já prevê a nacionalidade para os netos, de origem, se os seus pais a obtiveram, e por naturalização, se os seus pais não a obtiveram. Ocorre que, até a década de 90, nenhum país na América permitia a dupla nacionalidade. Então, se um filho de português solicitasse a nacionalidade argentina, venezuelana, uruguaia, brasileira, americana, perdia automaticamente a sua nacionalidade de origem. Então, o que é que acontece? Eles não a pediam, porque não iam se tornar estrangeiros no seu próprio país. Estas pessoas, por alguma razão, faleceram, e hoje os seus filhos, a partir da década de 90, todos estes países, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, passaram a permitir uma dupla nacionalidade, desde que a segunda nacionalidade fosse de origem. Portanto, os netos de portugueses hoje não têm direito à nacionalidade de origem, não é porque os pais não quiseram tirar a sua nacionalidade, é porque não lhes era permitido, senão perderiam a sua nacionalidade de origem. E hoje, se pedirem a naturalização, como está previsto na lei, perdem automaticamente a sua nacionalidade de origem, a menos que esta nacionalidade seja originária. Então, a razão da proposta é no sentido de repor esta verdade, porque dois netos, não pode um ser discriminado e não poder ter a nacionalidade portuguesa, porque o seu pai faleceu sem a pedir, e o outro tem a nacionalidade portuguesa porque o seu pai a solicitou, a sua mãe a solicitou. Então, isto não tem absolutamente nada a ver com o que a deputada colocou, que houve, que alguém prescindiu da nacionalidade. Ninguém prescindiu. Aqui não houve esse caso. Portanto, é de justiça, entendemos que é de justiça, e entendemos que também, sobre este ponto, deveria haver o máximo de consenso político. Não entendo como um ponto de disputa política, porque isto tem a ver simplesmente com o fato de voltar a repor um direito que é um direito desse neto, que, aliás, segundo estudos da Universidade de Toronto, é o neto de português aquele que mais faz a ligação com o seu país, com o país de origem dos seus ascendentes. E devemos, obviamente, aproveitar isto. Para terminar, gostaria de dizer aos senhores conselheiros que o Partido Social Democrata está à disposição, está aberto a receber os contributos que entenderem que devem enviar, apesar de termos já alguns pontos que vamos, obviamente, colocar em discussão no grupo de trabalho. Quanto maior, quanto mais alargado for esse leque, mais, obviamente, poderá ser o resultado em termos de consenso. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigado. Dou ainda a palavra à última deputada inscrita, a deputada Esther Vargas, pedindo-lhe um poder de síntese ainda acrescido devido à hora tardia que já estamos.
Obrigada, Sr. Presidente. O tempo urge e eu vou ser muito breve. Queria, obviamente, começar por cumprimentar as senhoras e senhores conselheiros e realçar a importância desta reunião de trabalho, porque se é importante para os senhores conselheiros vir deslocarem-se a Lisboa para expressarem o vosso sentir, os vossos problemas, relativamente aos problemas que têm, que se prendem com as comunidades, para nós, parlamentares, e sobretudo também para aqueles que, não sendo eleitos pelos círculos da imigração, também precisam deste contacto, porque é precisamente nesta troca de experiências, de opiniões, que nós podemos levar por diante um trabalho muito mais profícuo em torno das comunidades. Sobretudo no momento em que nós temos até dois diplomas que são de extrema importância. E, nesse sentido, gostaria de reiterar a abertura do Partido Social Democrata para articular com o Conselho das Comunidades todas as questões relacionadas com os vossos interesses, com a questão das comunidades portuguesas. E gostaria também de realçar que, neste momento, estes contactos são extremamente importantes, até porque estamos num período ainda de discussão do diploma, e reitero também aquilo que já foi dito pelos meus colegas, é a primeira vez que um diploma deste alcance está em discussão pública, e por isso é importante que haja este contacto, estas opiniões, que os contributos cheguem o mais possível para que possam ser analisados e se possa chegar a um consenso alargado, porque só assim é que, de facto, os diplomas em preço poderão servir os interesses de todos. E, portanto, era mesmo isso que queria dizer, e estamos sempre disponíveis para vos ouvir, seja através destas reuniões formais, quer de contactos que possam ser estabelecidos ao longo de todo o tempo e todo o ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu penso que não há mais nenhuma senhora deputada. Eu disse no feminino, porque já só há senhoras deputadas na sala. Eu dava agora a palavra aos senhores conselheiros. Portanto, não sei se há algum senhor conselheiro também quer. Eu acho que o senhor presidente deveria finalizar, certamente, a intervenção. Não sei, vejam qual é que é a modalidade que querem utilizar. Nós temos ainda 10 minutos, no mínimo. No mínimo do mínimo. Então, responde o senhor presidente, depois o Manuel Beja, o Amadeu, o Batel. Está bem. Então, ficam inscritos. Deputado, o deputado, talvez, o senhor conselheiro, foi candidato. O Sr. Conselheiro Manuel Beja, o Sr. Conselheiro Amadeu Batel, o Conselheiro Ângelo Horto e finaliza o Sr. Presidente. Então faça favor, Sr. Conselheiro. Ah, isso, Paulo Marques, peço imensa desculpa. Ok.
Pois, é o seguinte, há bocado vou apenas abordar a lei da nacionalidade. Só isso, porque os outros conselheiros irão certamente para a outra lei. A lei da nacionalidade, há pouco, os minutos disse ali, passagem ao deputado Carlos Páscoa, veja bem, o mundo está ao avesso, vamos lá ver para onde é que nós vamos. Não é? Eu vou dizer isto, é terem particularmente em consideração o movimento de ideias extraordinariamente radicais que existe, sobretudo na Europa, e que devem ter alguma preocupação da parte dos senhores deputados aqui. Estamos a falar de uma matéria muito sensível, que é a nacionalidade. Compreendo que a interpretação de nacionalidade portuguesa nos Estados americanos seja uma, e aqui na Europa seja outra, e que seja vivida de uma forma muito vincada, muito vincada. Há, efetivamente, alguns oportunismos, atualmente, à volta da lei, que me parece também que poderão ser agravados no futuro. Há muitos nacionais de outros países que têm a nacionalidade portuguesa também, cujo os seus comportamentos nas comunidades onde nós residimos, com o passaporte português, porque é uma porta aberta na Europa, o passaporte português, não é o brasileiro, não será certamente o argentino, nem outro. É o português, que é uma porta fácil de abertura para a Europa. E, portanto, mas isto também acontece com os nacionais portugueses, haverem delitos, haverem situações pouco prestigiantes para a nacionalidade portuguesa. Eu ouço muito os nossos embaixadores e cônsulos dizerem que temos que lutar pelo prestígio da nossa comunidade, do país onde nós residimos. Justo, justíssimo. Mas há aqui um problema, é que muitos desses conflitos são exatamente porque alguns desses conflitos, não muitos, vamos lá ver, alguns desses conflitos são provocados por pessoas de dupla nacionalidade, que nos parece, quando vamos ao interior da sua forma como ele obteve esse passaporte português, não nos parece muito sério. Eu mesmo já fui contactado por vezes por dominicanos, por coisas que me pedem, eu sou casado com um português e não sei o quê, e uma portuguesa que é casada com português, e pedem-me na lei portuguesa que digam os meus contactos com as associações portuguesas, com os órgãos de cultura portuguesa, porque a lei obriga neste momento a ver o contacto que a pessoa tem. E às vezes essas pessoas não têm contactos nenhuns. Para mim, se as pessoas têm contactos e os vejo na associação portuguesa, pois estou disposto a fazer um papel que diga isso. Se não os vejo e vejo que há um certo oponismo, digo que não. Não. Portanto, é esta chamada de atenção que eu queria fazer a esta comissão. Dizendo ainda o seguinte, é que nas nossas comunidades o debate sobre a nacionalidade portuguesa é muito sensível neste momento. É muito sensível. E, portanto, vamos procurar, talvez, trazer ideias mais positivas para este debate que está a fazer nas comunidades, aproveitando a própria discussão aqui na Assembleia da República, para ver se os espíritos se acalmam também e algumas ideias menos positivas se conseguem acalmar. É isto. Eu creio que, me perceberam daquilo que eu queria dizer. Obrigado.
Sr. Conselheiro, muito obrigado. Sr. Conselheiro Madeu Batel, se achar.
Bom, eu vou tentar ser muito rápido em relação a algumas questões que foram aqui afloradas, e concretamente em relação à lei do Conselho, e sobretudo a questão que se prende com a proposta de lei que tenta novamente repor o modelo antigo, o modelo anterior com secções locais, secções regionais e Conselho Permanente. E, sobretudo, assente também num pressuposto sobre a análise dos problemas locais, do particular, quer dizer, privilegiando o particular em relação a privilegiar as problemáticas gerais. Na realidade, tem que existir uma preocupação totalmente diferente, quer dizer, o particular é importante, mas o Conselho das Comunidades deve, em primeiro lugar, ter uma ideia muito clara do que é uma política global geral para as comunidades portuguesas. E mais concretamente, e retomando a questão dos netos, não vou falar da nacionalidade, como é que Portugal, numa política dirigida à diáspora, as questões estruturantes, que se prendem com as questões da língua, da cultura, da identidade, da participação cívica, que são estruturantes, se nós queremos realmente prolongar Portugal no estrangeiro e queremos defender os nossos valores étnico-culturais, a nossa etnicidade, a nossa língua, a nossa cultura, isso tem que existir uma política dirigida nesse sentido. E depois há questões que não são tão estruturantes, mas laterais, como as questões sociais e até económicas. E é aí que tem faltado totalmente uma política, um pensamento estratégico, uma política neste sentido. E, portanto, se nós vamos novamente, como se pretende no projeto do governo, privilegiar o particular, nós aí estamos, nesta perspectiva, não estamos a defender um modelo que realmente possa lançar raízes organizacionais para nós prolongarmos Portugal no estrangeiro. E a finalizar também, neste sentido, quando se fala da diáspora, quer dizer, também a forma como nós tentamos, e foi aqui dito, regiões completamente diferentes. Aí dizer, normalmente, com o modelo dos conselhos regionais, em relação às comissões temáticas, se, não puder, se as comissões não puderem, realmente o Conselho Regional é aquele que melhor poderá dentro deste quadro, deste contrato, defender aquilo que será uma política global para as comunidades. Em relação às regiões completamente diferentes, quer dizer, nós aí, e vou terminar, a questão que se coloca muitas vezes, que tentamos mistificar as diferenças entre as regiões. Realmente há uma mistificação neste respeito, em que as regiões, os portugueses residentes em todo o mundo têm especificidades diferentes, doutores diferentes. Eu, neste particular, tenho uma opinião totalmente diferente, na medida em que todos os portugueses, com exceção no Brasil, onde o português é a língua materna, e quando emigram, conselho, estão perante uma situação totalmente idêntica, que é defender a sua língua, a sua cultura, a sua identidade nesse país. Porque esses países têm sempre políticas conducentes ao modelo historicamente aplicado de assimilação linguística e integração cultural. Portanto, a situação linguística, cultural, até social, dos portugueses quando emigram para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, Luxemburgo, a situação perante os estados de acolhimento, nessa perspectiva, é idêntica. Não é diferente. Haverá matizes, nuances diferentes. E é nessa perspectiva que Portugal poderá suprir as tendências hoje que são avassaladoras no sentido de integrar na perspectiva de anular o outro. E, portanto, é aí que nós teríamos de ter a necessidade de ter uma política, umas políticas digamos, umas políticas dirigidas neste sentido de preservar a nossa língua, a nossa cultura, que não temos até esta data.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Passava a palavra ao deputado. Eu hoje estou a tratar todos os deputados, mas foi tudo bem. Sinto isso como um elogio.
É o hábito, é o hábito.
Ao Conselheiro Ângelo.
Senhores deputados, conselhos regionais. Eu já tenho experiência, já participei de um conselho regional. O Conselho Regional não me permite o que está a acontecer aqui hoje. De eu estar aqui a ouvir a opinião dos senhores, a dar a nossa opinião. Nós vamos ficar isolados entre a Venezuela, o Brasil, a Argentina, o Uruguai. Quando os senhores se preocupam em que as discussões têm que ser locais, deputado, isso já acontece. E nós não temos elementos de localmente resolver absolutamente nada do que a comunidade portuguesa precisa. Eu vou me reunir em São Paulo, trazendo todos os conselheiros dos outros países, e de lá eu vou fazer a carta de Santos. Ela vai ser encaminhada para o Conselho Permanente e ali acabou. Eu não consigo ter contato com os senhores, com o diretor-geral da Secretaria dos Assuntos Consulares e tantos outros que nós temos a oportunidade de ouvir em Lisboa, ter esses contatos. Não venham me dizer, pelo amor de Deus, que os conselhos regionais são mais econômicos. Eles são mais econômicos. Não, o senhor secretário de Estado garante que são. Eu acho que não. Porque nós, além dos conselhos regionais, nós temos as secções de país, as secções locais, e também as subsecções. Bom, sobre os conselhos regionais, eu queria falar é isso. Agora, também, queria a atenção dos senhores deputados para que, ao votarem a lei, ao analisarem a lei, naquele item que fala dos subscritores das listas, que este valor seja realmente, esse número, seja realmente menor, porque é impossível hoje, utilizando os cadernos eleitorais da Assembleia da República, nós conseguimos tantos subscritores. Um mínimo de 50, máximo de 100, e assim mesmo já temos que gastar muitos sapatos. Sobre a lei da nacionalidade, meus amigos, vocês não sabem a importância que isto tem. Conforme o senhor deputado Carlos Páscoa já explicou, nós tivemos uma época em que nós perderíamos a nacionalidade. Sendo eu funcionário do Ministério da Fazenda, eu não poderia adquirir a nacionalidade portuguesa, porque eu iria perder meu emprego antes de mais nada. Hoje, esta lei já permite que o meu filho tenha a nacionalidade portuguesa, que eu tenha a nacionalidade portuguesa e que eu não perca a nacionalidade brasileira. São muitos, mas muitos os pedidos, mas é uma quantidade enorme de pessoas que querem a nacionalidade portuguesa e, acreditem, não é para ir para os Estados Unidos. É porque querem conhecer Portugal, é porque querem investir em Portugal. Deem uma atenção especial a este assunto. Obrigado, presidente.
Conselheiro, muito obrigado. Eu dava nota que está connosco na comissão o deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP, que é também presidente do grupo parlamentar do CDS-PP. Não sei se quer...
Obrigado, Sr. Presidente. Não queria duas notas. Primeiro, cumprimentar, obviamente. Já tivemos a oportunidade de conversar nos corredores, nos encontramos e, de resto, já tive a oportunidade de, desde logo, justificar a razão pela qual ser-me-ia difícil, ainda que não impossível, como se vê estar presente, porque hoje, como sabe, é o dia, é a manhã dedicada às reuniões do grupo parlamentar. E como o Sr. Presidente disse bem, sendo eu presidente, faltando, não há reunião. Em qualquer dos casos, temos aqui um responsável do gabinete, o Dr. João Tomé, que tomou boa nota das preocupações que aqui trouxeram, não só em relação a esta lei da alteração do Conselho das Comunidades Portuguesas, e que serão objeto de reflexão, obviamente, dos nossos deputados, em certa especialidade, quer numa circunstância particular e numa questão particular, de resto falámos também no nosso encontro, ainda que muito rapidamente, porque foi no elevador, e portanto não é assim tão alto que permita uma grande conversa, que tomámos boa nota das preocupações em relação à questão da lei da nacionalidade. Não há aqui uma divergência de fundo. Quanto à substância em si, poderá haver maiores dificuldades, mas estamos aqui para ultrapassar em relação ao processo e à forma, como eu tive a oportunidade de esclarecer. Ou seja, há que acautelar que seja um objeto dessa mesma concessão de nacionalidade aquelas que o Sr. Conselheiro acabou de dizer, aquelas pessoas que realmente querem ser portugueses para viajarem, conhecerem, e por ligação efetiva a Portugal. Não aqueles, e estamos de acordo, e julgo que aqui é uma questão do como evitar isso, que querem obter a nacionalidade portuguesa por meio meramente oportunístico, com isso entrar no espaço Schengen, terem a liberdade de circulação na União Europeia, porque isso, em última análise, logo colocará o Estado português numa situação delicada, porque pode ser objeto de protestos por parte dos outros países, e que não é, de resto, a primeira vez. Eu chamo a atenção que aqui há 10 anos desenvolvi funções no Ministério da Administração Interna, e nós, por força de um acordo então celebrado com o Presidente do Brasil, fomos objeto de um protesto formal. Países como o Reino Unido, como a Dinamarca, e foi um dos primeiros dossiers, como Secretário de Estado da Administração Interna, tive para gerir, porque Portugal estava no Conselho JAI, com um protesto formal do Reino Unido, contra Portugal e contra a Espanha, de resto, porque havia umas lacunas na lei espanhola e na lei portuguesa que permitiam que venezuelanos, ou seja, da parte espanhola da América do Sul, entrassem via Lisboa e da lusofonia via Vigo, sobretudo, e Barcelona. E, portanto, isto para vos dizer que é uma matéria em que Portugal tem, mal ou bem, se cada um terá a sua opinião, uma soberania limitada neste sentido, porque se autolimitou ao entrar na União Europeia e ao entrar no espaço Schengen. Porque, a partir do momento em que há um passaporte português, ou há um visto, mas mais um passaporte, que se concede essa mesma nacionalidade, essa permite uma liberdade plena de circulação, não só em Portugal, o que vai acontecer seria apenas uma questão portuguesa, mas em toda a União Europeia. Isso passa a ser uma questão toda a União Europeia, ou seja, todos os países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen. E com facilidades mesmo daqueles, como é o caso do Reino Unido, que não fazendo espaço Schengen tem uma relação especial com os países dos Estados Unidos, ou Reino Unido, ou Noruega, ou Suíça, tem relações especiais com a União Europeia. Portanto, dizer-vos que não é uma matéria que nós possamos, e daí talvez alguma dificuldade depois de arranjar o como, possamos ser absolutamente sós, porque não estamos sós daquilo que tem de bom, mas também daquilo que tem de mau. Neste caso são as obrigações. E, portanto, eu creio que Com isto também concluo, porque já sei que a reunião vai longa e os horários estão apertados. Qualquer dos casos, dizer-vos que não há uma discrepância nem uma divergência de fundo quanto à substância, há que analisar a melhor forma de o fazer. Eu estou convencido que, certamente agora estamos numa fase de orçamento de Estado, por força do regimento da Assembleia da República, o Parlamento parará as suas sessões plenárias precisamente por causa do orçamento de Estado, mas que, creio eu, não estar a ser nem pessimista nem otimista se disser que temos condições de, ainda este ano, podemos chegar a uma conclusão em relação a esta questão da lei de nacionalidade. Quanto ao mais, agradecer-vos, pedimos desculpa por não estar presente, ou só por estar presente nesta parte final, e desejar que a vossa estadia seja o mais frutuosa possível, em meu nome e em nome do CDS, como é evidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Conselheiro Palma. Obrigado, Srs. Deputadas. Sr. Deputado, vou ser breve na minha intervenção. Vou dar-vos aqui os resultados e o relatório da Comissão da Participação Cívica e Política, um pouco de leitura que permitirá ter a visão da Comissão e do Conselho Permanente, nomeadamente sobre três pontos que são essenciais para os próximos anos, próximos meses, próximas semanas, a debater, que é o voto, a uniformização do voto na diáspora, o segundo ponto, que é o voto na internet, e o terceiro ponto, que é o voto nas autárquicas. Obrigado. Conselho, muito obrigado. Dava a palavra final ao Sr. Presidente, se faz favor.
E tentar responder, de facto, quando houve três, quatro perguntas sobre as secções regionais e o que é que nós achámos com isso. Como disse, acima de tudo, nós, para fazer uma lei, temos de ver com o que contamos em termos de funcionamento. Antes de mais, que dinheiro é que temos? Temos de ser realistas. Quer dizer, este debate de ideias, acho tudo muito bonito, útil, não sei o quê. Depois, na prática, ela esmorona-se logo no primeiro passo. Eu penso que o que tem acontecido muitas vezes no Conselho das Comunidades é isso. Projetos brilhantes, ideias brilhantes e conceitos brilhantes, mas depois é que não funciona. Andamos isso há 20 anos, há 30 anos, e estamos a debater-se, claro, problemas que já falámos há 20 anos atrás. Acho que, antes de mais, quanto temos e o que queremos? E temos o que se quer, depende do quanto temos. Eu gostaria de ter muitas coisas. Eu gostaria de andar de Porsche e não posso. Andar de Toyota, pronto, funciona. Agora, em termos de funcionamento do Conselho das Comunidades, nós começamos com orçamento e estamos reduzidos anos para ano. E aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse ontem não é verdade, porque muitos de nós houve um autocontrole, ou seja, não houve pedido de reembolso das nossas despesas desde há mais de 5 anos. Ou seja, em termos contabilísticos, não houve pedidos. Não houve pedidos, teoricamente gastou-se menos, mas é mentira. Ou seja, os próprios conselheiros estão a arcar com responsabilidades em solidariedade com o Estado, em solidariedade de altruísmo no exercício do seu cargo. Isto é bom que seja dito. Ou seja, nós não estamos a gastar cada vez menos, nós estamos a pedir cada vez menos, e de nossos bosses, do nosso orçamento familiar, estamos a ter menos despesas, estamos a ter menos dinheiro para gastos nossos. Mas sim, em prol do Conselho das Comunidades, em prol das comunidades. É verdade que seja dita. Eu penso que os conselhos regionais têm as suas qualidades, mas ela tem que funcionar, de facto, suportado, sustentado, com um orçamento digno. Este orçamento não é digno. E o próximo que vier ainda vai ser menos digno. Por isso, resumindo, não mude as coisas para pior. De momento, o que nós temos, garantidamente, através das comissões de especialidade, é muito mais barato do que os conselhos regionais. Só se vocês quiserem, de facto, desconsiderar e matar, de facto, o Conselho das Comunidades, porque, de facto, as pessoas não se reúnem, não se deslocam, e, como disse o Horto muito bem, as coisas vêm para o Conselho Permanente e ficam na gaveta e por aí fora. E, bem, não dá. Eu penso que isto é uma das coisas importantes. Sobre a governamentalização, estamos contra. Ou seja, não houve unanimidade, mas o Conselho Permanente foi claro nesse aspecto. Eu acho que aquilo, se o Conselho das Comunidades pertence ao Conselho das Comunidades, pertence aos membros da comunidade, ponto final. O resto são conversas teóricas. Desculpe, não estamos um bocadinho nesse aspecto. Não é, se é para o Conselho das Comunidades, ela tem que ser Conselho das Comunidades. Os erros e a responsabilidade cabem ao Conselho das Comunidades. Se corre bem, compete aos conselheiros. Se corre mal, mesma coisa. Aqui há a assunção de responsabilidades. Caso contrário, aquilo dilui. No fim, o culpado são todos e não é ninguém. E depois responsável, porque nós também temos de justificar nossos atos. Neste contexto atual, neste modelo atual, nós temos que justificar nossos atos. No novo ato eleitoral, temos que justificar. No próximo, se for este modelo, não há justificação. Estamos todos satisfeitos. E a partir daí, pronto, esse não é consentâneo da minha razão de pensar como deve funcionar a qualquer organismo ou qualquer entidade. Peço desculpa, quer dizer, eu tenho sentido prático das coisas. Antes de construir, tem que ter noção com o objetivo, a médio e longo prazo. Sobre o problema das nacionalidades, gostaria de dar uma pequena chega. Acho muito bem que, de facto, temos que ser, antes de mais, a base da atribuição da sociedade tem que ser justo e com justiça. Eu penso que, acima de tudo, a identidade, através dos juiz sangues, penso que aqui ninguém discorda sobre isto. Agora, sobre o problema do juiz solis, eu sempre tive dúvidas disso. E continuo a dizer, parece ser justo, mas isto, nos dias de hoje, aquilo possa um perigo. E Portugal pode ser, no fundo, uma porta de entrada fácil para o mundo Schengen. Cuidado com os juiz sangues. Eu posso, se quiser, dentro de um ano, pôr aqui 20 mil chineses grávidos para vir a Portugal. Cuidado com isto. Muitos países cobraram isso e nós em Macau... Antes, diga.
É uma invasão.
Invasão. Mas isso temos consciência disso. Parece justo atribuir os juiz solis. Mas só que na prática, nós, há entidades, no fundo... aversas ou até, entre aspas, com interesses quase de terrorismo, esse é um terrorismo económico, que manipula todo o sistema e que isso acaba por a própria identidade e o próprio valor de Portugal como país, como nação, ela é diluída. Penso que nesse aspecto, eu como Presidente do Conselho Permanente e como membro da comunidade, tenho que acautelar sobre esse aspecto. Uma coisa é a justiça, outra coisa é o mundo real. Infelizmente o mundo real muitas vezes é muito mais... como é que é, muito mais dinâmico, até mais avant-garde que nosso princípio ideológico, tenho dito. Obrigado.
Só se for muito, muito breve.
Querido, peço a sua benevolência, apenas para lhe dizer o seguinte, que enviarei o meu contributo em relação a essas questões que são muito sensíveis, notadamente, da lei da nacionalidade, porque não concordo com a série de colocações feitas, eu encaminharei para a comissão, dizendo o que penso, e de alguém que está no terreno, que não sabe por ouvir dizer, que conhece bem a situação, que não tem preocupação em relação ao uso de identidade e passaporte, até porque tem dois, mesmo sendo cidadão português de Val de Câmara. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores conselheiros, senhores deputados, e, portanto, queria apenas dizer que foi um momento importante, retirámos aqui pelo menos uma ideia de base, é que pede o consenso alargado no que diz respeito ao trabalho na especialidade do Lei da Conselho das Comunidades Portuguesas. A Lei da Nacionalidade teria aqui um debate aberto que não terminaria, e não é só desta Comissão, que é só a parte das comunidades, e excedeu-se claramente as competências da Comissão. O Sr. Presidente disse aqui que não quer aumentar o Conselho. Da parte dos deputados e da parte desta Comissão é precisamente o contrário, e repararam que todos os grupos parlamentares, durante a vossa presença aqui no Parlamento, foram disponíveis para estar convosco, reunir, e a prova disso é que tiveram aqui um conjunto de grupos parlamentares para tratar convosco de uma porta aberta. Aqui, certamente, não é por causa do Parlamento que o Conselho das Comunidades Portuguesas irá morrer. Agora, acredito que no trabalho da especialidade nós possamos encontrar forma de ele poder também acreditar que ele vai renascer. Uma vez mais, um grande obrigado pela ajuda que deram durante o exercício do vosso mandato para o trabalho parlamentar, todos os seus deputados que nesta e nas anteriores legislaturas por aqui passaram. Muito obrigado.